na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir as pautas fiscais e a atual conjuntura econômica. Você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo. Acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no Twitter, ou então no Panflix, com o aplicativo da Pan. Eu lembro que hoje o Economia em Foco conta com três participantes: o Juan Gense, que é sócio da 4E Consultoria, Manuel Pires, que é economista da FGV Híbrido, e o Daniel Cury, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente. E eu começo conversando com o Juan Gense a respeito da conjuntura geral da economia, antes de nós entrarmos na questão particular dos problemas fiscais, dessas pautas que têm trazido uma certa incerteza para o mercado financeiro. Juan, foi uma semana, essa última agora, de decisão do Copom, de sinalização dos passos da política de juros, e aí nós tivemos nesta sexta-feira a divulgação do IPCA 15, que ficou lá no topo das projeções do mercado, bem acima da média do que se esperava de variação, agora uma inflação em 12 meses acumulada, em mais de 10%. Chegamos aos dois dígitos de inflação. Eu queria saber qual a sua expectativa nesse sentido.
Denise, de fato, o quadro conjuntural não é bom, né? A gente está com um quadro de atividade fraca, né? O PIB de segundo trimestre veio levemente negativo e inflação muito alta, né? É claro que as coisas não estão totalmente diretamente relacionadas, ou seja, muitos dos fatores que têm puxado a inflação são questões externas, né? Então, alta da commodities, alta do dólar, enfim, a questão da crise hídrica que bate em preço de energia, né? A questão dos combustíveis, mas outra parte da inflação tem sido causada aí pela retomada principalmente do setor de serviços, né? Pelo comércio em geral e pelo setor de serviços de uma forma mais ampla. O que a gente tem no PIB do segundo trimestre, uma economia muito fraca, mas que foi afetada ali pela segunda onda, né? Quando a gente olha os dados de mais alta frequência ao longo do trimestre, a gente vê que a queda começou em março, se estendeu por abril, e a partir de maio a economia entrou numa retomada. Então, quando a gente olha para frente, a gente vai ter um segundo semestre razoavelmente bom, tá? Pela questão do avanço da vacinação e os impactos que isso tem no setor de serviços. Isso, claro, vai bater nos preços, né? Você comentou o IPCA em dois dígitos, a gente vai ver o indicador de setembro alto, né? Puxando a inflação até setembro também de forma bastante forte, mas devemos ver algum arrefecimento nos últimos três meses do ano, né? E aí a inflação 12 meses começando a devolver um pouco disso. Dentro desse contexto é o que você colocou do Banco Central, né? O Banco Central, apesar da atividade fraca, tem subido as taxas de juros porque a inflação está alta, e as expectativas de 22 têm se deteriorado, né? E aí tem se deteriorado num sentido de inflação para cima e crescimento para baixo, né? Mesmo as perspectivas econômicas para o ano que vem não são tão boas. E outra coisa que vem trazendo para baixo as perspectivas do ano que vem são incerteza política e eleitoral, e um dos temas, né, que a gente vai discutir hoje, que é a crise fiscal e as incertezas fiscais que a gente tem, não só para 22, tá? Mas também para o que vai ser de política econômica, em particular política fiscal, do próximo governo que vai ser eleito em 2022.
E ainda para nós avançarmos mais nessa questão conjuntural, tem as dúvidas em relação ao crescimento, tem todas essas incertezas que você colocou, e a gente vê o dólar muito pressionado, muito na faixa acima dos 5,30, há uma resistência agora nesse patamar, foi subindo alguns degraus, né? Quando tem uma notícia boa, diminui o estresse, ele cai um pouquinho, mas a gente vê que tem uma resistência nessa faixa, que acaba pressionando a inflação, joga contra essa política do Banco Central. Depois nós vamos discutir que tem até um impacto favorável em alguns aspectos aí da evolução das contas públicas, não é, Juan? Mas se tem dúvidas quanto ao avanço do PIB no ano que vem, eficácia de política de juros, as condições mesmo de retomada do crescimento, desemprego ainda muito alto, não é? São vários problemas a serem resolvidos. Paralelamente, uma coisa pode atrapalhar a outra, porque o juro alto e inflação alta compromete o poder de compra e pode atrapalhar consumo, que interfere na expansão do PIB.
Não tenha dúvida, né? Quando o Banco Central diz, né, estou colocando a taxa de juros acima do nível neutro, agora essa semana ele trouxe, ó, tô colocando a taxa de juros num nível contracionista, ou seja, é para jogar de fato a atividade para baixo, e parte das revisões tem sido justamente por conta dessa condução de política monetária, né? A gente na 4E já está esperando juro em 9, Tem casas que estão esperando que a taxa Selic possa chegar a 10% ou até acima disso, e isso, claro, traz crescimento econômico para baixo. E as incertezas, na verdade, quando a gente olha numa questão mais ampla, principalmente as fiscais, é o que tem batido no câmbio, né? Então, o câmbio tem, ele até ensaiou uma certa apreciação, né? Se a gente olhar em termos mais estruturais, a gente pode dizer que o real, de alguma forma, tá descolado de fundamentos, ou de alguns fundamentos, ou seja, em termos reais, a moeda está muito desvalorizada, e haveria espaço se tiver maior clareza de condução fiscal, né? E quando a gente olha a condução fiscal, não está claro, por exemplo, para o ano que vem, o orçamento foi enviado, mas é um orçamento fake, né? Porque, assim, a questão dos precatórios não está resolvida, a questão da reformulação do Bolsa Família não está resolvida, né? Como lidar com essas questões, como fazer alterações nas regras fiscais para poder fazer esse tipo de política mais discricionária, né? Então, sim, são dúvidas que se tem, que os economistas têm, e que isso acaba batendo também na questão dos investimentos, ou seja, é um ano em que o investidor estrangeiro se pode postergar a decisão, ele vai postergar, não só porque tem essas incertezas para 22, mas aí você olha o rol de candidatos que a gente tem para as eleições do ano que vem e quais são as políticas econômicas associadas a esses candidatos. Aí você tem um candidato que está falando que vai retirar o teto de gasto. O outro candidato, que é o atual presidente, né, o primeiro é o Lula, o segundo, que é o atual presidente, sempre tratando, né, de dar um jeitinho de executar a despesa fora do teto. E quem segura ali é principalmente o ministro da Economia. Mas é um ministro que dificilmente vai estar com o presidente se o Bolsonaro tiver um segundo mandato. Então, assim, as incertezas fiscais que acabam batendo no dólar, que acabam batendo na inflação, são de fato muito grandes.
Agora eu queria saber do Daniel Cury, né, que é da IFE, Instituição Fiscal Independente, que acompanha muito de perto tudo o que acontece com as contas públicas. E Daniel, eu gostaria de começar falando sobre os dados que nós tivemos nessa última semana. Nós tivemos uma revisão para menor do rombo previsto pelo próprio Ministério da Economia para as contas públicas no fechamento deste ano. Isso tem muita relação com o aumento de arrecadação que tem batido recordes sucessivos. Nós tivemos a divulgação da do mês de agosto, que superou muito as projeções, não é? E se fala que estaria relacionada à recuperação sólida da economia, que a gente vê que talvez não seja tão sólida em termos de continuidade, não é? E eu queria saber por que essa melhora agora não ajuda a diminuir a incerteza e os ruídos em relação ao que se pode esperar para 2022.
Bom, Denise, de fato, para 2022 a gente tem esse impasse que está colocado em relação ao teto de gastos. De 2023 em diante, eu concordo com o Juan, há uma incerteza também em relação ao que tipo de condução da política econômica vai assumir em 2023, ainda que haja continuidade, eventualmente, do atual presidente. Mas para 2021, especificamente, a gente ainda colhe os frutos de uma arrecadação que tem tido um desempenho muito bom no primeiro semestre e que, de fato, tem trazido ali as contas para um terreno um pouco melhor. Se a gente for olhar principalmente a questão do fluxo, do déficit primário, né? A gente tem uma conta na Instituição Fiscal Independente que a gente retira os efeitos de fenômenos atípicos da receita e da despesa. O principal deles em 2020 e 2021 é a pandemia. E quando a gente olha esses dados limpos, né, tirando esses fenômenos extraordinários nas contas públicas, a gente já vê um déficit mais próximo de zero, cerca de 13 bilhões de reais, se a gente colocar ali a valores de julho de 2021. Isso quer dizer que a situação é boa, é confortável? Não. Parte desse ganho de arrecadação ainda, primeiro, reflete um desempenho da economia que, como o Juan disse, não deve se sustentar, as expectativas têm sido cada vez mais revistas para baixo, tanto para 2021 quanto para 2022. E, claro, tem um efeito da inflação grande, que tem um efeito imediato direto sobre a arrecadação. E, por outro lado, pelo lado da despesa, essa inflação de 2021 não tende a impactar tanto. Então, por exemplo, gastos previdenciários, assistenciais e aqueles benefícios trabalhistas como o seguro-desemprego e abono salarial ainda estão sendo impactados por uma inflação de dezembro de 2020, que era menor do que a gente está vendo hoje. Então você tem, por um lado, a inflação impactando, influenciando bastante a arrecadação, Claro que há também uma questão de volume, né? A economia se recuperou no primeiro semestre. Por outro lado, essa recuperação ela não tem se mostrado muito resiliente. E por outro, ainda tem um efeito sobre a despesa que não se manifestou. E é aí que entra a maior incerteza para 2022. Qual vai ser o nível de gastos para 2022, dado que a gente já sabe qual vai ser o teto de gastos para 2022? Esse é um impasse que a gente tem hoje, como o Juan colocou, há uma demanda por gastos da parte do governo e talvez do Congresso também, que pode ser que não caiba no teto de gastos, e aí talvez haja um problema de sinalização, né? Me parece que o governo tem sido incapaz de sinalizar um compromisso com as contas públicas. Não se trata necessariamente de gastar mais ou menos, mas se trata de respeitar as regras do jogo, sinalizar e comunicar bem. O Juan mesmo comentou sobre a comunicação da política monetária nesse momento e como ela é importante e como pode servir para sinalizar ou não o comportamento, as expectativas dos agentes. Na política fiscal, infelizmente, a gente tem sido um pouco mais negligente, na minha visão. A gente tem, por exemplo, um problema com os precatórios em que o Ministério da Economia se manifesta propondo um parcelamento, né? Ou seja, a expectativa de um credor que existia para receber em 2022 não existe mais. Isso exige um esforço de comunicação muito grande da parte do governo. Ninguém nega o desafio fiscal que a gente esteja vivendo, mas a comunicação tem que ser melhor. Ao contrário disso, o ministro da Economia, por exemplo, ele veio dizer na imprensa que deve, não negue, paga quando puder. Então aí, de fato, eu acho que a gente tem que ser mais cioso em relação à comunicação na política fiscal, porque o desafio realmente é muito grande para o ano que vem.
E na verdade, né, Daniel, não está nada esclarecido ainda qual vai ser a proposta efetiva em relação aos precatórios. Fica esse temor de se tentar dar um drible no teto de gastos, de acumular dívida para o futuro, né, e junta com a reforma do imposto de renda, que não se sabe também qual vai ser o desfecho de todas as discussões. Há muita pressão contrária, mas o governo conta com o reforço da taxação de lucros e dividendos. Então são muitas questões em aberto e aquela intenção de se ampliar o Bolsa Família, o nome agora seria Auxílio Brasil. Isso entra como componente de incerteza hoje, todas essas iniciativas, não é?
Sim, você tem o desafio dos precatórios. Hoje o que se diz, ou o que se espera, é que haja uma saída retirando parte ou todo o gasto com precatório do teto de gastos. E como eu disse, isso tem implicações em termos de expectativas, de credibilidade da política fiscal e vai bater, por exemplo, nos juros cobrados sobre a dívida. Isso tem implicação fiscal também pelo lado financeiro, ainda que você possa colher algum ganho imediato para 2022 do ponto de vista fiscal, e não em termos de economia, mas em termos de cumprimento das regras fiscais. Então, eu acho que esse problema, ele se soma ao do Auxílio Brasil. A gente está vindo de uma despesa, ainda que emergencial, muito elevada de 2020. Em 2021, a gente já tem uma redução, o auxílio emergencial, o gasto desse ano com o auxílio emergencial já vai ser bem menor. E aí você tem essa demanda, ela continuará para o ano que vem, e o governo não tem espaço fiscal até o momento para aumentar o Bolsa Família. A gente tem um cenário na instituição fiscal independente em que seria possível você conceder um reajuste no Bolsa Família próximo a 40 bilhões, ainda chamando eventualmente de Auxílio Brasil, 40%, desculpa, que daria uma elevação de cerca de 14 bilhões para o ano que vem, e seria possível ainda cumprir o teto, claro, com nível de discricionárias, que são aquelas despesas relacionadas a custeio, investimento, muito baixo. Talvez não inviabilize o custeio da máquina, mas compromete, como já vem comprometendo nos últimos anos. E a gente vê cada vez mais o Congresso disposto a brigar por parte dessas despesas discricionárias. A maior expressão disso nos últimos anos foram as chamadas emendas de relator, que a gente pode até discutir mais à frente, mas que tem representado uma fatia cada vez maior do gasto discricionário nas mãos do Congresso, especificamente de um parlamentar apenas.
Manuel Pires agora já está com a gente, eu coloco direto na conversa. Manuel, qual a sua percepção em relação ao que pode acontecer? Todos esses fatores de incerteza que nós estávamos discutindo no que se refere às contas públicas, você vê possibilidade aí de se ter uma acomodação dessas expectativas, de no final se ter um bom desfecho?
Eu acho que a gente, depois da pandemia, né, a gente foi surpreendido com os impactos fiscais que a pandemia trouxe. A dívida pública fica mais alta, ainda que num cenário melhor do que inicialmente a gente, a maioria dos analistas havia previsto, então sem a surpresa positiva com relação a isso, mas à medida que passa, a gente volta, em certo sentido, para aquele período pré-pandemia, um crescimento baixo, né? Uma inflação que agora é alta, né? Ainda vai demorar um pouco para se dissipar, porque esses choques de oferta são muito custosos e, consequentemente, isso leva a uma taxa de uso um pouco mais elevada. Então, a gente tem um roteiro que é, em algum grau, parecido com pré-pandemia, uma economia que cresce pouco, com um elemento de pressão sobre a dívida pública um pouco maior, que é, pelo menos durante esse período de transição de controle inflacionário, uma taxa de juros real mais elevada depois que você vencer a inflação. Aí a gente não sabe muito bem onde é que essa taxa vai ficar, se ela vai ficar... ela certamente vai ficar mais baixa do que no ápice do combate à inflação, mas a gente ainda não tem muita certeza sobre isso. Então, você tem essa dinâmica desfavorável no curto prazo com relação aos elementos que determinam a dinâmica da dívida, essa combinação ruim de crescimento mais baixo com juros um pouco mais, juros reais um pouco mais elevados. E aí, do ponto de vista do fluxo, que é o resultado primário, que é o terceiro determinante, a pandemia traz uma coisa curiosa, porque, diferentemente da crise de 2014-15, o primário, esse que o Daniel falou que é o recorrente, né, que você expurga os efeitos temporários do resultado fiscal, ele continua apresentando alguma melhora. Tá? Então, a pandemia ela vem com um aumento de dívida, mas ela não vem com piora permanente de fluxo de resultado primário. Essa é uma notícia que eu acho que é positiva. Né? Então, do ponto de vista de dinâmica da dívida, é isso que eu vejo. E aí o que você tem é um problema orçamentário para esse ano, né? Tem uma quantidade de despesas que estão ficando fora do orçamento e que, em certo sentido, elas são inadiáveis ou elas remetem à necessidade de um novo acordo político para serem incluídas no orçamento. Num exercício muito parecido com o que aconteceu esse ano. Se você for lembrar, esse ano o orçamento foi aprovado, né, de uma maneira muito ruim. Né, você tinha alguns gastos que eram subestimados, outros gastos que estavam superestimados, você precisou fechar um acordo político entre o governo e o Congresso, isso foi feito. Mas, nesse ano, você tem um novo dilema que envolve essa questão dos precatórios, da necessidade de incluir o Bolsa Família no orçamento e com essa pressão que das emendas de relator, me parece que só vão poder ser resolvidas no ano que vem. Então, isso está gerando muita incerteza, porque ninguém sabe se você vai ter 1% do PIB a mais de gasto ou 1% a menos do PIB de gasto. Em cima disso, ainda tem a certeza da reforma do imposto de renda que vai desonerar. Então, você tem 1% do PIB aí de demanda agregada que ninguém sabe como é que vai ficar. Isso está gerando uma incerteza muito grande. Eu acho que a gente tem um problema de orçamento, que aconteceu esse ano, vai acontecer no orçamento do ano que vem, que você precisa fechar um acordo político. E a gente tem um problema fiscal. São duas coisas separadas. O que eu estou chamando de problema fiscal? O problema fiscal é saber como é que o governo vai arrecadar, como é que o governo vai gastar para chegar ao longo de um par de anos, alguns anos à frente, numa trajetória de sustentabilidade fiscal, num resultado primário que remeta a uma dívida pública estável ou em queda. Tá? Isso passa, num primeiro momento, por controlar os precatórios. Acho que esse é um tema que está fora do debate. Está todo mundo discutindo como é que paga o precatório, se vai pagar um pouco esse ano, se paga no ano que vem, se vai cumprir ou não o teto de gasto. A verdade é que não tem regra fiscal que se sustente quando uma despesa cresce dessa forma. Então, se o governo não apresentar uma solução mais estruturada para essa questão dos precatórios, a gente vai ficar pulando de crise em crise todo ano que for discutir o orçamento.
Manuel, tem essa questão colocada, né? Porque houve uma surpresa agora que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro, com um aumento muito forte das despesas previstas para o ano que vem com os precatórios, que são sentenças judiciais, são processos que estavam correndo, que chegaram a desfecho e agora o governo teria obrigatoriedade de pagar. Agora, a previsão é que nos próximos anos também haja uma pressão muito forte, né? Se fala em mudança de indexador e uma série de manobras, impossibilidade de pagamento agora, se houver abatimento. Tudo isso está sendo discutido no Congresso para se chegar a uma proposta viável e que passe essa ideia de responsabilidade fiscal. Você vê alguma alternativa que consiga conciliar esses interesses, o governo ter mais liberdade no teto de gastos, não criar esqueletos do futuro em termos de aumento de endividamento através dessas sentenças judiciais? Como é que se poderia estabelecer essa condição?
Olha, primeiro ponto que eu acho que é uma questão de princípio, tá? O governo tem que pagar os precatórios. Acho que esse é um ponto importante. A proposta do governo vai no sentido de atrasar o pagamento dos precatórios, isso não é positivo, isso é ruim. Tem uma segunda proposta, que é tirar o precatório do teto de gastos. Eu também não gosto dessa proposta, porque se você tira do teto de gastos, se você tira o precatório das regras fiscais, a capacidade de controle, o incentivo para você controlar essa despesa é menor. Então, eu não vejo com bons olhos essa proposta. O que eu acho que seria razoável é você, pelo menos, tirar os precatórios de grande impacto financeiro, porque são esses que causam problema no orçamento. Então, acho que o governo poderia fazer um estudo estatístico desses precatórios e propor a exclusão dos precatórios a partir de um determinado valor para pagar, mas por fora das regras fiscais. A gente tem os precatórios aí do Fundeb, são 15 bilhões de reais. Qualquer planejamento governamental, se surgir uma conta de 15 bilhões de reais, vai ser muito difícil sempre cumprir a regra fiscal. Então, porque é um gasto muito, muito elevado, muito surpreendente e atrapalha muito o planejamento fiscal do governo. Então, acho que você deveria caminhar numa direção como essa, assim, tirar os precatórios de grande impacto financeiro, a discutir do ponto de vista estatístico o que é esse conceito de grande impacto financeiro, porque as informações não são abertas, tá? Mas eu preservaria a maior parte dos precatórios dentro das regras fiscais, porque existe alguma previsibilidade para esses precatórios de menor valor, tá? E, ao mesmo tempo, você mantém o incentivo para o governo defender de maneira adequada, de forma eficiente, o Tesouro Nacional para reduzir esse custo. Se você tirar tudo das regras fiscais, aí esse custo tende a crescer, porque o governo vai continuar brigando para cumprir as regras existentes e as coisas que estão fora da regra vão ficar para depois.
Agora eu passo para o Juan Jensen. Juan, no final das contas, esses precatórios, que eles não estavam em discussão algum tempo atrás, eles foram um meteoro mesmo, não havia qualquer previsão, foi uma surpresa total, não tinha como contar com essa despesa para o próximo ano?
Olha, houve um aumento relevante em termos de valor, que eu não sei o quanto que o governo estava mapeando o que já se sabia, né, que haveria, que teria que ser pago. Então, assim, tem uma despesa, já está contratada, né, já está julgada, enfim, tem que ser paga, a questão é como pagar isso. A impressão que eu tenho é que, sim, o mercado não sabia, mas o governo tem muito mais informação daquilo que está correndo e daquilo que ele vai pagar, né? Mas o ponto que o Manuel levantou é importante, ou seja, algum tipo de ajuste tem que ser feito, a gente tem que ajustar as regras fiscais para causar o menor dano possível ao, por exemplo, ao teto de gasto ou às regras fiscais que a gente tem atualmente. Por quê? Porque disso depende essa correção de rota em termos de dinâmica, né? Então, assim, a gente vinha num processo de correção ao longo do governo Temer, ao longo do começo do governo Bolsonaro. Vem a pandemia, a gente tem que, obviamente, gastar mais em função de tudo, né, que a pandemia trouxe e afetou. Então, tem a questão dos mais necessitados, a questão do auxílio, enfim, a gente pode discutir o valor estava certo, a quantidade de pessoas, enfim, não importa. Gasto aumentou no mundo todo e agora a gente está voltando ao que era no pré-pandemia. Mas no pré-pandemia o ajuste ainda não estava feito. E a gente não precisa só neutralizar a receita com despesa, a gente tem que voltar a ter superávit primário para estabilizar e fazer essa dívida entrar em trajetória de queda. Então, assim, se tudo aquilo que sobe mais do que a inflação você tira do teto, o teto não serve para nada. Né? Então, assim, a gente tinha um gasto muito importante, segue tendo, que é o gasto previdenciário, e fizemos uma profunda reforma da Previdência. A Previdência ainda sobe como gasto total? Sobe, porque tem regras de transição, porque tem, enfim, várias questões de mecanismo de indexação, que no curto prazo ainda continua subindo, mas tem um efeito importante para o médio e longo prazo. Então, assim, em linhas gerais, já se sabia, quando a regra do teto foi implementada em 2016, que o teto iria passar de tempos em tempos por ajustes. Inclusive, assim, a primeira versão dele faz-se por 10 anos e depois de 10 anos olha-se e eventualmente prorroga-se por mais 10, mas já sabia que eventualmente antes dos 10 anos, como é o caso que está sendo agora, você tem que ajustar alguns parâmetros. Por quê? Porque é uma regra dura, né? É uma regra, teu gasto vinha sempre crescendo acima da inflação, você tem vários setores que têm receita carimbada, e de uma hora para outra fala, bom, agora só pode crescer com a inflação, e você teve nesse período mais anos de queda do PIB do que de alta do PIB, né? Então, assim, é uma regra dura, uma regra importante, porque a gente continua com graves problemas fiscais, mas a gente não pode, obviamente, sair tirando do teto aquilo que sobe acima da inflação, né? Então tem que se encontrar, de fato, uma solução mais duradoura e que afete o mínimo possível, vamos dizer assim, as regras e o arcabouço fiscal em termos, sobretudo, de credibilidade, né? Porque, assim, paralelamente, a gente poderia estar discutindo, ah, isso aqui não cabe no teto, vamos tirar o teto da frente, como alguns candidatos, por exemplo, vem propondo, né? Então, eu diria assim, tem essas dúvidas, mas, assim, essas dúvidas para 22 nem é o que me preocupa tanto, né? Ou seja, já se sabia que o teto causaria problema, então, eventualmente, a gente precisa de um crédito extraordinário do Congresso para aprovar as contas, enfim, isso já tem acontecido, por exemplo, com a regra de ouro ano após ano, né? E quando a gente olha a questão do orçamento, essa redução de despesas discricionárias e de despesas, sobretudo ali do investimento público, né, que está no menor patamar dos últimos 60 anos, também é algo que vem em função dessa regra, né? Porque você reduz aquilo que você pode reduzir. Então você pode falar, bom, então vamos tirar isso aqui porque é importante, então a gente tira do teto de gastos, por exemplo, a questão do investimento público. Não, né? Esse tipo de solução simples muitas vezes acaba por tornar o sistema como um todo pior. Então, eu diria que a gente tem que ir para uma solução mais permanente. Mas a solução mais permanente precisa de mais debate, precisa de mais convicção e precisa de mais articulação. Articulação de governo, que é algo que falta ao governo que a gente tem hoje no Executivo.
Se imaginava que a articulação política pudesse viabilizar o encaminhamento melhor das pautas, mas aí chegaram as dúvidas em relação à própria pauta. Economia em Foco hoje discute as pautas fiscais e a atual conjuntura econômica. Nós temos como debatedores aqui convidados o Juan Jensen, que é economista e sócio da 4E Consultoria, o Daniel Cury, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, e o Manuel Pires, que é economista da FGV Ibre. E eu retomo a conversa com o Daniel Cury. Nós estávamos falando dessa possibilidade de revisão do teto. Daniel, como é que você coloca hoje essa possibilidade? Você acha que chega no momento em que terá de haver alguma flexibilização, a questão dos precatórios? Eu queria saber exatamente se é esse ponto que te preocupa mais em relação à evolução das contas.
Olha, Denise, eu acho que em algum momento, como o Manuel e o Juan já colocaram, essa questão das regras fiscais como um todo vai ter que ser discutida de forma mais séria e de forma talvez mais harmônica, né? Tentando encontrar uma solução que melhore o arcabouço. Então, assim, esse debate sobre o teto de gastos, ele não pode ficar interditado. Claro que a gente não espera que essa discussão mais séria vai acontecer em 2022, provavelmente vai ser a partir de 2023. Então, esse debate não pode ser interditado, mas é importante que qualquer mudança que venha seja para melhorar o arcabouço. Isso, lógico, vai depender de algum acordo político, e não para fragilizar. Então, por exemplo, propostas como as que tem agora, para a mudança do pagamento, da sistemática de pagamento dos precatórios, como, por exemplo, aquelas que postergam ou parcelam precatórios, claramente fragilizam o nosso arcabouço fiscal e tem um impacto relevante sobre as contas públicas, talvez não agora, mas mais adiante. Eu acho que há espaço, sim, para discutir. Não há espaço para abandono, a meu ver, mas há espaço para discutir. Como o Manuel falou, você tem ali as condicionantes do caminho da dívida e você precisa ter um arcabouço que te garanta, ou pelo menos te propicie, né, caminhar dentro de uma trajetória que seja sustentável. Essas condições de sustentabilidade ainda são muito incertas, mas é preciso que o arcabouço de regras saiba lidar com isso. Por exemplo, o teto de gastos, que foi instituído em 2017, a meu ver, desde o início a gente permitiu caminhar muito próximo do limite do teto de gastos. Ainda que você, no final de 2016, tenha elevado a base e o teto de gastos tenha crescido, tenha começado com um nível muito elevado, mas a calibragem, talvez, nos anos seguintes não tenha sido correta, porque você fica muito suscetível a choques. Então, o teto, qualquer regra fiscal, fica muito exposta se a gente caminha muito próximo dela. Então, algo talvez no sentido de limites prudenciais que te permitam trazer a despesa para a trajetória dentro, né, que caiba dentro de um teto de gastos, né? Talvez fosse uma mudança bem-vinda, que permitisse o acionamento dos gatilhos. A gente teve uma mudança recente agora, com a emenda constitucional 109 de 2021, que pretensamente queria, né, na verdade se esperava que resolveria o problema do teto de gastos, do acionamento das medidas de correção, né, os chamados gatilhos do teto de gastos, e que não resolveu. Então foi uma oportunidade perdida, energia gasta sem resolver o problema da regra que a gente tem hoje. Eu acho que esse debate vai ter que voltar antes de 2026, que é quando termina esse período que o Juan falou de 10 anos do teto de gastos para poder ser revisto. Provavelmente em 2023 ele vai ter que voltar. A minha expectativa é de que pelo menos o debate seja no sentido de aprimorar e de manter pelo menos a expectativa sobre a condução da política fiscal, a sinalização com respeito à sustentabilidade das contas, pelo menos a sinalização seja positiva nesse sentido.
Agora, Daniel, qualquer discussão que interfira nessa questão do teto de gasto, responsabilidade fiscal, neste momento, eu acho que traz uma preocupação maior, porque nós estamos perto de eleições e se sabe que o governo tem a preocupação em lançar medidas que têm um apelo popular maior. Né? A gente vê, por exemplo, as discussões da ampliação do Bolsa Família, tem um aspecto social, a gente está num momento de desemprego muito alto, a pobreza aumentou muito, mas se sabe que tem esse interesse também, está mais do que comprovado que programas como Bolsa Família, como foi o auxílio emergencial, principalmente naquela primeira fase, tem esse impacto importante. Então, qualquer mexida do governo e que tem uma amplitude maior, gera essa desconfiança e provoca mais ruído, né?
Exatamente. Por isso que é importante a gente destacar que, assim, há avanços meritórios que acho que a sociedade está buscando dentro do teto de gastos. Se algo positivo, dentro da política fiscal, né, se algo positivo dessa pandemia foi mostrar o efeito potencial de uma ampliação da rede de proteção social sobre a pobreza e os níveis de desigualdade, mas mais a pobreza diretamente. Eu acho que isso foi... Bom, eu não sei se há algo positivo da pandemia, mas talvez seja um efeito interessante para a gente trazer a discussão, e a discussão sobre um programa mais robusto do que o Bolsa Família veio e é legítima. Infelizmente, a gente vai ter que tocar essa discussão dentro de uma dificuldade muito grande de compatibilizar não só essa demanda como outras dentro do teto de gastos. Mas, sim, é um movimento necessário e positivo para as contas públicas. Né? Isso vai trazer ganhos no médio e no longo prazo. A forma de lidar com isso, de fato, é o desafio. E, bom, que pelo menos seja feito de forma a não desancorar a expectativa em torno das nossas regras e das contas públicas. Assim, é um desafio muito grande mesmo.
E Manuel Pires, o governo joga contra o tempo também, né? Porque no caso dos precatórios se discute uma PEC, né? Você tem uma emenda constitucional que tem uma tramitação mais difícil, exige 2/3 de aprovação na Câmara e também no Senado. Tem a questão da reforma do imposto de renda, o próprio relator agora no Senado tem uma preocupação com essa questão do tempo, ele acha que talvez não dê para aprovar até o final do ano. E nós tivemos aí o governo, a equipe econômica, até lançando algumas ideias aí de, se não tiver esses recursos mesmo, de prorrogar o auxílio emergencial e talvez com um maior valor, acima de R$300. Foi um balão de ensaio, talvez para testar reações, a reação do mercado foi negativa, mas como é que você vê essa transição? Né? Lembrando que o governo aumentou o IOF, né, colocou essa taxação exatamente para ter respaldo para ampliar o programa agora, neste ano. Ele prorrogar o imposto daria resultado? Qual a estratégia possível se essas duas pautas não avançarem?
Olha, Denise, tempo é um artigo de luxo que eu nunca vi governo nenhum ter. O governo está sempre correndo contra o tempo, tentando resolver essas questões mais emergenciais, né? O que eu vejo nessa discussão dos precatórios, apesar de ser uma PEC, é que existe uma boa vontade das partes políticas, independente do desfecho, da solução, da melhor alternativa que se encontre. Me parece, né, olhando assim à distância, que existe uma boa vontade de tentar resolver esse negócio. Então, achando uma boa solução, eu acho que essa é uma PEC que avança. Tá? Até mesmo porque é do interesse do Congresso achar espaço fiscal para ampliar os recursos do Bolsa Família. Né? Então, acho que ali você tem uma conjunção de fatores favoráveis. A questão é você criar uma coalizão política que entenda que determinada solução seja a solução mais adequada. Do ponto de vista fiscal, minha maior preocupação é se essa solução que vai ser encontrada vai gerar uma bola de neve para os próximos anos, porque aí você começa a gerar sequela fiscal para o próximo governo e isso afeta as discussões em torno do processo de sustentabilidade da dívida pública. Tá? Segundo ponto é a questão da reforma do imposto de renda. Eu sou muito pessimista com relação à qualidade dessa reforma. Tá? A tributação de lucros e dividendos sempre foi vista como, pelos especialistas na área de tributação, como uma boa fonte de arrecadação do governo. Ou seja, era claramente um sistema tributário que subtributava pessoas da sociedade brasileira que eram mais ricas, que são mais ricas. Então, você, como tinha essa subtributação, aquilo ali sempre foi um instrumento tributário visto com potencial de arrecadação numa situação fiscal difícil. Então, sempre foi um instrumento com uma boa avaliação de benefício e custo. Tá? O que aconteceu no Congresso é que você teve uma série de mudanças que vão ampliar a desigualdade do sistema, né? Vão tornar ele menos eficiente, com várias brechas para o planejamento tributário, com várias situações em que que a empresa pode fazer planejamento tributário para pagar menos imposto. Então, você tem várias situações ali que as empresas podem se subdividir para pagar menos imposto. Isso é muito negativo do ponto de vista da neutralidade do sistema, da isonomia do sistema e da própria eficiência. Isso não é favorável ao crescimento econômico. Então, é uma reforma que começou com uma discussão meritória, aumentar a tributação de lucros e dividendos, diminuindo a tributação na empresa, com isso a gente ia se alinhar com as regras internacionais, tá? Mas hoje a reforma ela vai por um mau caminho, e acrescentando ainda que, em vez de gerar ganho de arrecadação para o governo, depois dele ter feito um déficit fenomenal, ela vai reduzir a arrecadação do governo. O governo alega que isso não teria tanto impacto, porque a gente está passando por um momento de elevação da arrecadação estrutural. Esse é um equívoco. Tá? Primeiro que eu estou terminando um trabalho, uma nota técnica com alguns colegas, a gente está estimando esse ganho de arrecadação estrutural em menos da metade do valor que o governo está identificando. Então, essa tese ela é relativamente questionável. O segundo ponto é que você não tem obrigação nenhuma de desonerar, de reduzir a carga tributária quando tem aumento de carga estrutural, porque a gente passou por vários anos, desde 2014, com redução de carga estrutural. E o aumento que a gente está vendo de arrecadação não chega nem perto do que o país tinha lá em 2013, 2014, quando a gente tinha uma situação fiscal melhor do que agora. Então, uma parte desse processo de reconstrução da sustentabilidade fiscal passa também pelo governo arrecadar um pouco mais, tá? E era um momento para se aproveitar isso. Aliás, esse era um dos benefícios do teto de gastos, se não o principal. A literatura de regras fiscais mostra que a principal vantagem de uma regra de despesa é que você consegue economizar quando a receita cresce. Então, quando a receita cresce, esse limite de despesa impede que o governo gaste mais. Esse é o primeiro ano, desde a instituição do teto, que a gente tem algum crescimento do PIB que está gerando algum excesso de arrecadação e que você deveria utilizar ele para poupar mais, não para desonerar, numa reforma cujo efeito é extremamente questionável, para dizer o mínimo, ainda queimando a bala de prata da tributação de lucros e dividendos que está financiando uma redução de carga. Tá? Então, eu acho que nesses temas, nesse tema da tributação, a gente não conseguiu avançar o suficiente. Vamos ver, a discussão no Senado talvez tome um outro rumo, é difícil reverter várias distorções, porque elas refletem, né, a atuação de vários lobbies, vários grupos de poder ali dentro do Congresso. É muito difícil para um parlamentar, sem ter o apoio do Ministério do Governo, reverter isso sozinho, mas vamos ver se a discussão no Senado melhora.
Agora, Juan Geis, o que a gente percebe, até pelo que o Manuel Pires destacou, é que a gente tinha, ou tem ainda, uma estrutura aí de limitação de gastos, de despesas do governo, lei de responsabilidade fiscal, tem regra de ouro ainda, tem o teto de gastos, que permitiriam você caminhar para garantir uma condição melhor de evolução das finanças públicas. Nós tivemos uma situação de exceção colocada pela pandemia, mas se imaginava que depois se pudesse retomar à normalidade, não é? Com retomada de atividade. E a gente vê que mesmo com dúvidas quanto ao crescimento, tem esse aumento de arrecadação, que em princípio daria condições de o governo engatar de novo esse processo de ajuste fiscal, de reverter os déficits que vieram agora, que o Brasil vem convivendo há muito tempo, não é uma coisa do governo atual, mas e pelo menos se caminhar para uma melhora efetiva, não é? E de repente nós tivemos todo esse desvio aí de rota com essas propostas. O que aconteceu de fato? Por que não se consegue retomar a trajetória pré-pandemia, pelo menos?
De fato, assim, a gente tem que retomar, porque a gente vinha corrigindo um problema e esse problema ainda não havia sido completamente corrigido, né? E vem a pandemia, gasto sobe, a gente volta e, de fato, esse ano é uma queda bastante, ou um aumento, uma queda grande no déficit primário, né? Ou seja, em direção aí à neutralidade, mas ainda não está no zero a zero. Ou seja, a gente ainda não chega numa situação onde a receita cubra os gastos primários, né? E ainda tem o juros sobre a dívida. Então, assim, temos que voltar. A ideia do teto é como que o Manuel colocou: você estabiliza o gasto em anos de arrecadação, justamente você vai fechando esse gap, né? A ideia é justamente essa: voltar a gerar superávit primário. E essa agenda tem que ser justamente, de alguma forma, retomada, porque esses ataques, vamos dizer assim, às regras fiscais, né, principalmente ao teto de gasto, é o que limitam essa evolução futura. Agora, o Manuel tocou num ponto importante, que é a reforma do imposto de renda, né, a reforma tributária. Não dá para dizer o que a gente está tendo de reforma tributária, né, ou seja, a gente deveria avançar para um IVA, né, imposto sobre valor adicionado, na economia como um todo, juntando os impostos, não só da União, estados e municípios. Eram debates que já estavam presentes no Congresso, tanto no Senado quanto
ainda
na Câmara.
Ainda tem a PEC 110, né, Juan?
Isso, o debate na Câmara é muito mais avançado, tem a do Senado também. Isso se perdeu, o governo foi, de fato, uma coisa mais fatiada. A reforma proposta pelo Executivo de Imposto de Renda já não era boa e, com as alterações que foram feitas no Congresso, ela ficou ruim mesmo, ou seja, ela diminui, por exemplo, um dos objetivos era diminuir a pejotização, ela aumenta o incentivo à pejotização, porque cai o imposto pago pelo autônomo, né, que trabalha com uma PJ. Então, assim, essa reforma tem que ser completamente abortada e a gente tem que voltar ao que vinha sendo discutido até no passado na questão tributária, né? Mas, na verdade, sim, o tempo é curto, isso a gente não vai conseguir avançar, o debate ainda no Congresso em relação à reforma mais ampla tributária ainda está muito incipiente, isso vai ser um tema para o próximo governo, tá? O próximo governo é que, de fato, vai ter tempo e discutir, de fato, com articulação e apoio político, fazer uma reforma. Agora, na questão, né, mais ampla que você estava comentando do fiscal, a gente ainda tem alguns anos para voltar a ter superávit primário. Tá? Então, assim, o gasto está alto, tem as pressões legítimas. Você comentou, Denise, desemprego está elevado, tem a questão da reforma do Bolsa Família, que é importante. Você tem aí em torno de 5 milhões de pessoas a mais desempregadas do que você tinha no pré-pandemia, então essas pessoas estão desassistidas, o governo precisa olhar para ela, precisa de recurso, obviamente, para olhar para ela, ou seja, a reformação do Bolsa Família é importante. Claro que tem seus efeitos eleitorais, né? O presidente Bolsonaro viu todo o efeito que teve o auxílio emergencial na popularidade, né? Então a popularidade do governo caiu no início da pandemia, cresceu muito no segundo semestre do ano passado e com o final do auxílio, com o auxílio menor, com esse aumento de inflação que corrói renda, popularidade do presidente e do executivo como um todo piorou muito, né? Então, assim, claro que a ideia do governo, né, nessa questão de reformulação do Bolsa Família, ele também está olhando para a eleição, né, em como melhorar a imagem do governo, melhorar a avaliação de governo, e um governo, obviamente, bem avaliado, consegue transformar isso em votos. Então, assim, claro que na estratégia de governo, um dos objetivos dessa reformulação do Bolsa Família são as eleições de 2022.
Agora, Daniel Cury, a gente vê que, além das preocupações do governo com relação a essas pautas, tem toda uma pressão do Congresso. Então, nesse tipo de negociação, você não sabe exatamente o que pode acontecer, né? A gente vê o excesso de emendas, a gente viu no orçamento deste ano, né, uma participação muito forte num momento que se precisava de mais foco, e a gente viu o orçamento cortando questões prioritárias, né, despesas que deveriam ter sido executadas, que não poderiam ficar fora do teto de gastos, como aquelas relacionadas à pandemia, mas houve pouca preocupação do Congresso ao fechar o orçamento com relação a caber tudo que o governo teria, né, de bancar de despesa obrigatória, né?
Essa história da participação no Congresso e a participação crescente do Congresso, dos parlamentares dentro do orçamento, ela não começou agora, né? Ela é inclusive anterior ao teto de gastos. Mas antes do teto de gastos, você tinha uma forma de acomodar essas demandas dos parlamentares via reestimativa de receita. O que acontecia muitas vezes era que durante a execução, muitas dessas emendas, que eram feitas via uma reestimativa de receita, acabavam não sendo executadas. A solução do Congresso, então, foi vir com as emendas chamadas impositivas, que aí cria a obrigação de execução de um determinado valor das emendas dos parlamentares. Com o teto de gastos, ele impediu, né, na verdade é inútil você reestimar receita se você está limitado pelo teto de gastos. Então, esse instrumento que o Congresso tinha durante a tramitação, ele se perdeu. Então, o Congresso se volta para dentro das despesas. E a situação das despesas discricionárias, também anterior à questão do teto de gastos, já vinha caindo por conta da necessidade de cumprir metas de resultado primário, né, receitas menos despesas. A despesa discricionária já não oferece mais espaço para o Congresso atuar dentro do orçamento, na tramitação. E acontece que aconteceu, na verdade, nos últimos 2 anos, o Congresso avançando sobre as despesas obrigatórias. Ainda que seja um avanço fictício, ele coloca uma questão política ultra relevante sobre a discussão do orçamento. O Congresso avançou em 2021 sobre gastos obrigatórios, cuja projeção era muito maior do que acabou saindo no Congresso. É uma situação até, de certa forma, inesperada, de você ter um orçamento no Brasil sendo aprovado, às vezes, em abril, março, e que ele já está datado. Você tem o benefício de aprovar um orçamento durante o exercício e ele é aprovado já, ele já é aprovado datado. Foi o que aconteceu em 2021. Então, por trás disso, é essa demanda do Congresso participar, com a diferença de que agora você tem um instrumento, que são as emendas de relator geral, que é muito menos transparente do que as outras emendas impositivas que abarcavam as emendas individuais, né, de cada parlamentar e das bancadas estaduais. Você tem um volume dentro do orçamento que em 2021 chegou, hoje está próximo de 20 bilhões, mas ano passado, em 2020, também houve emendas de relator, a gente se esqueceu porque todos os esforços se voltaram para o combate à pandemia, mas em 2020 já havia emendas de relator, foi aprovado um orçamento em 30 bilhões de reais, aí 2021 veio de novo, e é um orçamento nas mãos de um parlamentar, com a questão decisória de priorização do gasto totalmente fragmentada, não tem um direcionamento para um volume grande de despesas, e esse desafio tudo indica que vai se manter para 2022, tanto é que a LDO continua prevendo essas emendas de relator. Eu acho que a gente tem que estar muito atento para a repercussão dessa novidade que são as emendas de relator marcadas no orçamento, porque já existia emenda de relator antes, mas a gente tem que estar atento para a repercussão disso sobre a transparência das contas públicas e das despesas, né?
Exatamente. Agora, Manuel Pires, essa pressão pode aumentar na elaboração efetiva do orçamento do próximo ano. Nós tivemos uma proposta orçamentária, que a gente sabe que não vai ser levada a sério, porque depende de tudo isso que a gente estava discutindo até agora. Agora, nessa questão da participação dos interesses dos congressistas, talvez a pressão seja até maior em 2022, que é um ano de eleições gerais, não só para a presidência.
Exatamente. Você tem várias pressões esse ano. Próximo ano, né, o orçamento ele vai estar bastante pressionado por conta de vários fatores. Primeiro, porque o orçamento que foi enviado pelo governo contava com INPC de pouco mais de 6%. Já tem gente falando em INPC mais próximo de 9%. Então, você vai ter um reajuste aí de alguns gastos previdenciários para cima, gastos com seguro-desemprego, com abono salarial e coisas desse tipo. Então, isso já vai comprimir, vai aumentar o gasto com despesas obrigatórias, comprimindo o espaço que se imaginava que existia. Em cima disso, tem os precatórios, que é uma questão que ainda não está resolvida, tem a necessidade de abrir espaço fiscal para o Bolsa Família e para encaixar essas emendas de relator aí, que hoje estão estimadas em 20, mas a verdade é que ninguém sabe quanto é que pode ser num ano eleitoral. Isso com as despesas discricionárias muito baixas. Eu fiz um levantamento esses dias, retirando os gastos da pandemia. Quando você retira os gastos da pandemia das contas do Tesouro, você tem áreas do governo que estão sofrendo ajustes da ordem de 30% nos últimos 2 anos. Né? Então, é muito difícil você conseguir formas de realocar o gasto que já está sendo feito sem fazer reformas mais profundas. Então, você tem aí uma discussão muito complexa. Tá? O teto de gastos está tentando colocar algum empecilho nessa discussão, mas a verdade é que o teto de gastos... Uma coisa é a lei que você propõe, que você faz, que você analisa quando ela é criada e você imagina uma série de efeitos. Outra coisa é o que ela se torna. E o que o teto de gastos está se tornando de uns tempos para cá é um limite, uma alçada para você discutir um extrateto. Né? Então, já há 2 ou 3 anos, a gente sempre termina o orçamento fazendo uma segunda discussão, aprovando um mini orçamento para definir quanto é que a gente vai gastar acima do teto de gastos, e o ano que vem não vai ser diferente. Acho que essa questão já está posta, até mesmo porque se você for só cumprir o teto de gastos, você vai sair de um nível de gasto primário de 18,9% do PIB, que é o que está previsto para esse ano, para algo próximo de 17,5%, que é o que estaria previsto para o ano que vem com esse teto. Uma contração de quase 1,5% do PIB. Então, mesmo com a inclusão desses valores que a gente está discutindo aqui, você ainda assim teria uma contração, mas uma contração menor. Né? Essa contração de 1,5% que está programada pelo teto de gastos, ela não foi feita em nenhum governo. Ela não foi feita no Fernando Henrique, ela não foi feita no governo Lula, ela não foi feita no governo Dilma, no governo Temer e nem no governo Bolsonaro. Eu acho que, no final das contas, o resultado final dessa discussão vai ser alguma coisa mais intermediária, com uma alçada para o teto de gastos em que a gente vai gastar um pouquinho acima. A discussão é o quanto acima e se esse acima vai gerar uma bola de neve para os outros anos. E aí, eu acho que para 2023, que eu acho que é a discussão mais estruturante que a gente já está começando a olhar, a gente tem algumas posições abertas já colocadas no debate. Né? Então, você tem o governo, a candidatura do PT falando em mudar o teto, isso gera uma incerteza, mas falando em mudar o teto sem ter muita clareza sobre como fazer. Né? O candidato, o assessor econômico, né, que acompanha o candidato do PDT, o Ciro Gomes, falando em retirar investimento do teto. Aí você tem o assessor econômico do pré-candidato Eduardo Leite falando em ampliar o gasto, mas mantendo o teto sem dizer como. E tem a estratégia atual, que é vamos furando o teto até ver onde dá, até onde o mercado acredita que existe um teto. Tá? Essa visão que eu tenho é que em 2023 a gente vai ter que rediscutir isso com um pouco mais de clareza. E eu, como o primeiro ano, 2023, é um primeiro ano de governo e é o momento para fazer ajuste fiscal, muito provavelmente essa combinação, essa rediscussão de regras fiscais deveria vir acompanhada de algumas medidas reformistas para gerar mais crescimento e para fortalecer a sustentabilidade, para a gente sair dessa discussão com um ponto de partida melhor do que a gente está hoje. É assim que eu vejo essa discussão hoje em 2 momentos. Primeiro, a discussão de curto prazo, como é que a gente vai resolver o embrólio do orçamento e qual vai ser o gasto que vai ser alocado por fora do teto. E a discussão mais estruturante de 2023, que eu acho que deveria vir acompanhada de uma discussão de ajuste num primeiro ano, que já dê as bases para uma trajetória de sustentabilidade menos arriscada do que a gente está vivendo hoje.
Perfeito, e nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje, que discutiu as pautas fiscais e a atual conjuntura econômica. Eu agradeço muito aos nossos participantes aqui, o Juan Jensen, que é economista e sócio da 4E Consultoria, Manuel Pires, economista da FGV Ibre, e o Daniel Cury, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente. Muito obrigada aos três pelas informações. Eu lembro que a íntegra do nosso programa fica disponível aí nas plataformas, você pode acessar pelo YouTube, pelo Panflix, para acompanhar. E muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até mais.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.